a gente não encontra mais hoje empresas que não reconheçam que esse caminho da digitalização, da automação, não seja o único caminho para elas garantirem um futuro de sucesso.
Enquanto a gente estiver valorizando o super-homem, ao invés de valorizar o planejamento e a importância, a gente não vai criar uma cultura produtiva. Então isso precisa mudar realmente, precisa rever esse mindset na empresa.
O que leva uma empresa a crescer mais é uma maior produtividade.
Eu acho que não dá mais para separar, né?
Eu chego a dizer que elas viraram sinônimos.
Uma empresa produtiva, ela tem que usar tecnologia ou ela está num subnível de produtividade.
Imagine chegar ao escritório, olhar a tela do computador e ver que a produção da sua empresa vem dando saltos. 20, 30%. Os produtos ficam prontos em um tempo menor, com menos matéria-prima. E além disso, o time também ganhou agilidade. Tá bom ou quer mais? Pode parecer milagre, mas é totalmente a vida real. Já deu para perceber você aí que o assunto aqui é produtividade, né? Vem com a gente, porque o podcast de tecnologia para o mundo dos negócios está no ar. Este é o TOTVS Talks e vamos te mostrar os caminhos para melhorar os resultados e conquistar o máximo potencial na sua empresa. Se prepare, porque tem papo de bastidor, bate-bola, conversa com especialista e muito mais. Eu sou Roberta Prescott e, dando início à nossa temporada especial sobre produtividade, convidamos para este bate-papo o CEO da TOTVS, Denis Hashkovich.
Olá, tudo bem? Como vão?
Tudo bem, Denis. E também o consultor Christian Barbosa, que é mentor de produtividade. Olá, Christian.
Tudo bom, Roberta? Tudo bom, Denis?
Sejam muito bem-vindos. A produtividade é o coração de todo e qualquer negócio, mas o pulo do gato é como chegar lá e, claro, conquistar mercados. Denis, você é o CEO da maior empresa de tecnologia do Brasil. Então, a pergunta não podia ser outra. Quais estratégias empresas devem adotar para elevar a produtividade no mundo tecnológico atual?
Maravilha, Roberta. Olha, no fundo, a produtividade, do ponto de vista técnico, ela nada mais é do que você conseguir extrair mais, produzir mais, com a mesma quantidade de recursos, seja recurso do ponto de vista de funcionários, né, de colaboradores, seja do ponto de vista de meios de produção, né? Então, o resumo aqui do que uma empresa deveria fazer é investir mais, ter uma postura diante de temas como inovação e principalmente a inovação ligada ao uso de nuvem, ao uso de automação, ao uso de digitalização, inteligência artificial, machine learning, de uma forma mais ampla. As empresas que conseguirem ter esse investimento e conseguirem um formato de aproveitamento dessas tecnologias diferenciado, certamente vão ser as empresas que vão conquistar essa produtividade mais alta, o que vai se traduzir num crescimento maior, vai se traduzir numa rentabilidade também maior e, por consequência, sem dúvida nenhuma, um sucesso empresarial também muito maior.
E dentro disso, a gente tem vários métodos atuais, né, para aumentar a produtividade, o Agile, Get Things Done, Smart. Christian, como as maiores empresas globais têm trabalhado a produtividade e elas já entenderam como esses métodos mais modernos podem ajudá-las?
Esses últimos 15 anos aí, atendendo mais a metade das maiores empresas brasileiras nesse quesito, né? Eu acho que essa preocupação ela tem se tornado uma constante. Eu acho que os diretores, a presidência, a alta gestão das empresas, elas entenderam que a gente passou aquele momento do hard work, que trabalhar duro para realmente esgotar o profissional era a única saída, né? E hoje a gente tem que entender que a gente tem que viver aí num momento onde a gente traz resultados para a organização, resultado para o time, e ao mesmo tempo a gente proporciona equilíbrio, porque senão isso não vai ser alguma coisa sustentável no médio prazo, no longo prazo. A gente acaba perdendo talentos, não porque a empresa não é a empresa dos sonhos dele, ou porque não é o lugar que ele queria estar trabalhando, mas sim porque é muito pesado, e a carga fica pesada, e ele acaba buscando uma carga um pouco mais leve. Então isso tem sido também uma questão que as empresas estão preocupadas. Eu concordo com o que o Denis falou, eu acho que a gente tem que olhar hoje a empresa, principalmente de grande porte, ela tem condições, ela tem pessoas para colocarem a tecnologia no centro da operação. Não tem como hoje você tornar pessoas mais produtivas se não for através da tecnologia. Isso também para liderança, isso também para a gestão das pessoas, né? Eu acho que antigamente, não tão antigamente, porque muita empresa faz isso hoje, a gente valorizava profissionais, dava feedback através de avaliações 360, através de testes aí psicológicos, tal, alguma coisa muito subjetiva, né? E hoje a gente tem um mundo de dados onde a gente pode realmente avaliar os dados, um People Analytics, e ver o que, que esse dado reflete na produtividade e, por consequência, no resultado da organização. Então, isso é o mais importante. E as empresas estão começando a buscar essas alternativas, né? Então, essas metodologias que existem hoje de trabalho, como, por exemplo, tem várias, né? Mas por uma tríade, a gente busca uma metodologia baseada em estatística, entender o que, que as pessoas estão realmente fazendo e, a partir daí, adaptar o seu modelo de produtividade. Eu acho que isso vai ser o futuro, já é o presente, mas vai estar cada vez mais, obviamente, dentro do dia a dia dos gestores dessas organizações do futuro.
E até pegando isso como gancho, a gente viu bastante no ano passado e nesse, até por causa da pandemia, uma grande aceleração na transformação digital das empresas, né? E falando de indústria, a gente teve investimentos em computação em nuvem, internet das coisas, sensores, tudo isso se falando, aumentando, né, a produtividade. Denis, que avaliação que você faz sobre esse caminho que as empresas tomaram para a transformação digital? Como que isso impactou ou vai impactar a produtividade? E já é possível medir resultados?
Olha, Roberta, sim. Eu entendo que o próprio fato de que o mundo se preparou para uma crise econômica muito maior do que efetivamente aconteceu já é uma demonstração de que o valor dessas tecnologias, desses investimentos, dessas jornadas digitais é muito grande, né? Eu me lembro perfeitamente que quando toda a história de lockdown, de quarentenas no Brasil e em todos os outros países começou ali no final de março, as projeções mostravam um potencial de destruição de valor, né, de quebra de empresas, de perda de renda, perda de emprego e tudo mais, muito maior do que efetivamente aconteceu, né? E eu não tenho dúvida de que as ajudas governamentais foram importantes, sim, mas se não fosse o investimento nesses elementos, né, de nuvem, de trabalho remoto, de digitalização, de IoT e outras tecnologias, não teria sido possível para boa parte das empresas, para boa parte dos consumidores terem mantido o padrão que eles mantiveram. Então, medir, sim, acho que já é possível. A gente tem hoje também já medições novas que têm demonstrado de maneira global uma recuperação no crescimento dos indicadores de produtividade das economias, né? Durante alguns anos, esses indicadores de produtividade eles não se mexeram muito, mas nesses últimos meses esses indicadores têm apontado para uma recuperação bastante importante. Isso é interessante porque, na maioria das vezes, a história mostra que leva-se algum tempo para que esses investimentos comecem a aparecer nas estatísticas, né? Muitas vezes é o que se chama da curva em J. Você começa um investimento, num primeiro momento, por experimentação, por inexperiência, esses investimentos até diminuem um pouco o índice de produtividade, até que você comece a se adaptar e ganhar a maturidade nesses novos processos, e aí sim você começa uma curva muito acelerada de ganhos, né? E por isso, então, o formato de um J, né? Você começa indo para baixo e depois você arranca a partir de um certo ponto de massa crítica de conhecimento, de expertise, né? Então, eu acho que sim, as empresas já estão no caminho. Acho que a pandemia ela teve um aspecto de urgência que também não teria acontecido de outra maneira, né? As pessoas, as companhias, as lideranças foram todas obrigadas a se moverem de uma maneira muito mais rápida do que elas teriam feito em outra situação. Então, isso também é um elemento que ajudou muito fortemente nessa adoção dessas novas tecnologias por basicamente todas as empresas. Hoje, honestamente, na TOTVS a gente tem uma visão privilegiada, tanto de segmentos quanto de portes e geografias, né? A gente não encontra mais hoje empresas que não reconheçam que esse caminho da digitalização, da automação, não seja o único caminho para elas garantirem um futuro de sucesso.
E vocês chegaram a observar isso em todas as verticais da indústria ou algumas foram, esse salto veio com maior ou menor intensidade?
Roberto, a gente percebeu isso em todas, tá? E isso também é um elemento adicional de confiança de que esse movimento veio para ficar e de que os ganhos vão acontecer. Quando a gente tem uma prática sendo adotada de maneira generalizada, isso dá uma sustentabilidade muito maior para a coisa do que se a gente estivesse falando de um ou dois segmentos somente, né? Então, de novo, isso passa uma confiança bastante grande. Onde a gente tem visto esse tipo de investimento e, portanto, de resultado até acontecendo de uma maneira mais rápida, são naturalmente aqueles segmentos onde você tem um customer facing mais forte, né? Principalmente porque o consumidor está obrigando muitas indústrias a adotarem essa rota da digitalização. Então, quanto mais o segmento tiver com algum tipo de interação direta com o consumidor final, maior a probabilidade desse investimento já estar acontecendo numa fase de maturidade maior, mas também a gente tem visto isso com mais intensidade naqueles segmentos, naquelas verticais onde o global to local tem acontecido também mais rapidamente. Esse é um outro fenômeno importante, né? A gente viu aí durante décadas uma expansão muito forte da globalização, mas a gente tem visto já pelo menos um ou dois anos uma volta dessa produção local, exatamente pela questão do e-commerce, pela necessidade de você ter um grau de segmentação cada vez maior. Essa produção local ela tem ganhado força, e onde a gente tem esse tipo de fenômeno, você vai ter também um grau de investimento em digitalização e automação mais forte, e, por consequência, uma percepção de resultado também maior, tá?
Isso tudo implica mudar também o mindset da empresa, né? Christian, como que isso ocorre, né? Como fazer essa transformação interna nas companhias para que elas fiquem mais produtivas?
Primeira coisa, tem que ter essa visão dos líderes, né? Se a diretoria, se a presidência, se os gestores não quiserem criar uma organização mais produtiva, ela não vai acontecer. Quando a gente fala de criar uma organização mais produtiva, né, uma organização mais ágil, a gente tem que olhar muitas vezes para certos rituais, para cultura, para certos modelos de gestão que foram implementados dentro da empresa, que muitas vezes são nocivos, né? Se você pegar, por exemplo, e olhar para o volume de reuniões que as empresas têm. Tem empresa que já chega a ter problema para agendar sala de reunião, né? Antes da pandemia, de tanta reunião que tinha. E agora, no momento de pandemia, são empresas que têm mais um do que trabalho de verdade. Então isso acaba comprometendo a execução de todo mundo, né? Aquele gestor que ainda acha que ser ágil é fazer uma reunião diária todo dia de 10 minutos com o time de pé, talvez ele esteja numa visão, às vezes, inadequada do que realmente é ser produtivo, do que realmente como fazer o time render mais. Então acho que esse mindset precisa ser discutido dentro da organização. Tem que perguntar para os colaboradores o que eles estão achando desse momento da empresa. Será que está um momento de muita ação e pouca execução de fato? Porque às vezes essa ação frenética ela não sai do lugar, é só simplesmente um ratinho rodando no meio da roda, né? E faz a roda girar, mas está totalmente cansado, e quando você vê, o resultado de fato não está aparecendo. A gente precisa de muito mais esforço para gerar muito menos resultado. Então isso precisa ser discutido, isso precisa ser avaliado, reuniões, a forma como os sistemas hoje, por exemplo, de comunicação são utilizados dentro da empresa, a forma como as pessoas elas interagem para fazer o trabalho acontecer. Então, esses modelos de operacionais de trabalho, eles afetam a cultura da empresa, tem ligação direta com os valores e vão, obviamente, afetar totalmente a estratégia. Então, isso tem que ser realmente revisto de cima para baixo e de baixo para cima, porque não adianta só também a visão da diretoria, né? Se na ponta essas pessoas não quiserem melhorar, você não muda uma empresa. Um dos problemas comuns é a valorização pela urgência e não pela importância. Então, às vezes, você pega líderes que estão patrocinando, que estão valorizando, que estão promovendo profissionais, porque eles são os caras que ficam até tarde na empresa, que resolvem os incêndios, que sempre quando acontece uma urgência, eles vão lá e dão o seu jeito. E, às vezes, aquele cara que está num canto, que nem, você nem vê que aquele cara existe, mas é aquele cara que foca tanto no importante que ele quase não tem urgência. E esse cara, muitas vezes, é ignorado, menosprezado, não é valorizado. Então, enquanto a gente estiver valorizando o super-homem, ao invés de valorizar o planejamento e a importância, a gente não vai criar uma cultura produtiva. Então, isso precisa mudar realmente, precisa rever esse mindset na empresa.
E que estágio que as empresas estão hoje? Vocês já observam isso no dia a dia? Quer dizer, essa mudança de gestão, mudança de visão, com esse foco numa, que eu posso chamar de produtividade moderna ou produtividade impulsionada por mais tecnologia, né? Porque com tantas ferramentas à disposição, alguns trabalhos que exigiam, que eram mais, entre aspas, braçais, que ocupavam mais tempo, deixam de existir, né?
Sem dúvida, né? Eu acho que eu chamo isso de produtividade 4.0, porque a tecnologia, quando ela está no centro do negócio, no centro da operação, a gente facilita a vida de todo mundo, né? Então, se eu acho que a única forma verdadeira hoje de um profissional ser realmente um profissional de alta performance, de alta produtividade, é se ele tiver ferramentas de tecnologia para fazer isso acontecer. O que a gente viu nesse último ano aí, a gente teve mais ou menos uns 18 mil testes realizados dentro das maiores empresas brasileiras com relação a como que o tempo delas está sendo utilizado. A gente vê que a gente ainda tem um volume de coisas circunstanciais e coisas urgentes ainda dominando o cenário, né? Mais de 64% do tempo dos profissionais testados pelo teste da trilha do tempo no ano passado, eles tiveram esse volume de urgências e de coisas circunstanciais. Ou seja, o importante, ele ficou em menor escala dentro disso. Então ainda tem muita correria, tem muita urgência, tem muita coisa de última hora, tem muita falta de planejamento, muito retrabalho. Então eu acho que todo esse processo de trabalhar de casa, esse processo de fazer um home office forçado, da empresa ter que se tornar mais digital obrigatoriamente, passou por um momento de adaptação. E acho que agora a gente vai ter um momento de sustentação, onde novas tecnologias, onde o uso eficiente das tecnologias existentes vão ajudar esses profissionais a realmente mudarem esse quadro aí de urgências e focar mais no importante.
Denis, a TOTVS tem muitos casos de sucesso, né, com clientes que deram esses saltos de produtividade. Você lembra de algum caso legal para contar, bastidor desse processo, de como que a tecnologia fez diferença nos resultados?
Olha, Roberta, a gente tem, por exemplo, agora, desde o segundo semestre do ano passado, principalmente mais para o final do ano, e agora nesse começo de 2021 também, a gente tem uma quantidade de clientes nossos que conseguiram fazer abertura de capital na bolsa muito grande, né? Nós até fizemos uma campanha mercadológica sobre isso, né? E são diversos exemplos. Então você pega aí o caso de uma Pets, você pega uma série de outras empresas, a Intelbras, por exemplo, acabou de fazer também a sua abertura de capital. São todas empresas que eu visitei 2 anos atrás, por exemplo, e estavam já numa jornada de digitalização muito forte, né? Um investimento nas ferramentas de gestão, nas ferramentas de RH, de gestão de capital humano, muito fortes, né? Então não é à toa que essas empresas conseguiram chegar num tamanho e numa rentabilidade que permitisse a elas concretizar o sonho, na verdade, de fazer a sua abertura de capital. Hoje a TOTVS, só nesses últimos meses, foram, se não me engano, mais de 15 clientes nossos que conseguiram abrir o capital. E são todos, como eu falei, clientes que já vinham numa jornada de digitalização, de automação das suas operações e que já tinham passado por esse processo que o Christian bem lembrou, cultural mesmo, inclusive das lideranças, é muito forte. Então, óbvio, cada uma tem a sua história particular, cada uma seguiu uma rota individual, mas todas elas tinham em comum não só o fato de usarem TOTS, obviamente, mas o fato de terem percebido a necessidade e terem feito o investimento nessa jornada de digitalização muito cedo.
É, realmente a gente teve um número grande, né, de IPOs e movimentação no mercado de capitais em 2020, o que até surpreendeu o mercado. Christian, falando um pouco de produtividade como habilidade, é possível treiná-la? É possível, dentro das organizações, mostrar aos colaboradores como organizar melhor o tempo, como ser mais produtivo, como contribuir para o sucesso da empresa, juntando todas essas características, essas habilidades, essas ferramentas?
Sem dúvida, né? A habilidade, ela é alguma coisa que você pode aprimorar. Ninguém nasce produtivo. Muito pelo contrário, a gente, na nossa fase aí de infância e adolescência, a gente acaba tendo padrões de comportamento totalmente improdutivos, que vêm dos nossos pais, familiares, professores. E aí a gente cresce, a gente acaba entrando numa organização e isso acaba sendo uma replicação desses comportamentos antigos e muitas vezes improdutivos. Então sim, a produtividade ela pode ser aprendida, ela é um conjunto de alguns fatores, eu gosto de elencar 5 bases, né? O primeiro, obviamente, é você aprender isso, que você pode mudar, que o cérebro ele tem uma areazinha chamada córtex pré-frontal, que é a sua área que toma decisões, que prioriza, que realmente é a área da produtividade, e essa área é totalmente modelada aí por persistência, por aplicar um comportamento diferente, por um modelo de trabalho diferenciado. Então a gente pode sim fazer uma alteração com relação a isso. Segundo, a gente precisa de métricas. Você não consegue mudar nada aquilo que você não consegue estar medindo para saber como você estava antes e estava depois, né? Tem uma máxima na administração muito bem falada que fala que a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não consegue medir, né? Uma frase que foi atribuída erroneamente ao Drucker. Mas a gente precisa medir. A gente precisa medir como que a gente está produtivo hoje, como que a gente vai estar produtivo daqui a um tempo quando aplicar um modelo, um método, que seria a terceira etapa para a gente se tornar produtivo. Como você não aprendeu isso na escola, você precisa aprender a forma de planejar do jeito correto, de você, por exemplo, organizar suas prioridades, de você aumentar seu nível de foco, de você, por exemplo, conseguir reter um pouco mais da atenção naquilo que você está fazendo. E tudo isso hoje tem muita base de ciência, muita pesquisa, muita estatística por trás. E a quarta etapa é você ter uma ferramenta. Porque você não consegue fazer gestão das suas prioridades na cabeça. Sua cabeça é feita para outras coisas, você vai esquecer. Então você ter um software que seja de gestão de tarefas, você ter alguma coisa que permita você planejar, priorizar, fica muito mais fácil. Pode ser ter uma agenda de papel, não necessariamente precisa ser uma tecnologia avançada. E por último, persistência. Porque nada é do dia para a noite, nada é em 21 dias. O que a gente sabe hoje é que as pessoas demoram uma média de 66 dias aí para estar criando um novo modelo, um novo, entre aspas, hábito aí dentro da sua rotina. Então, se você aprender isso e você persistir com esses novos aprendizados produtivos, você sim consegue ganhar aí 40 minutos por dia, até uma hora e pouquinho por dia. É totalmente viável e você consegue, com menos esforço, ter muito mais resultado.
E, Denis, como que a gente pode... Como ganhar escala, né? Superando os principais obstáculos da eficiência operacional?
Roberta, com investimento. E com investimento de um lado e com o que o Christian colocou, que é a mudança de mindset, né? Que não deixa de ser um investimento também. Não é um investimento necessariamente financeiro, mas é um investimento de vontade e um investimento de engajamento. Então, se você não tiver essa disposição, se você não tiver preparado para fazer o investimento financeiro mesmo, nas tecnologias e nos processos, e não tiver disposto a fazer o investimento de tempo, de engajamento, de comprometimento, para que tudo isso seja adotado da maneira correta e na velocidade necessária, você não vai conseguir chegar nessa exponencialização, como a gente tem chamado, né? Eu gosto muito desse termo, exponencializar. É o que boa parte das empresas de sucesso hoje está buscando e é o que a produtividade tem para dar. Você conseguir fazer muito mais com menos ou, no máximo, com o que você já tem hoje, né? Então, investimento, para mim, é a palavra-chave, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista intangível, do engajamento, do comprometimento, resumidos aí, como o Christian colocou, na cultura e no mindset da liderança e da própria empresa.
E no fim do dia a gente volta ao tripé, né, que é muito falado na área de TI, que é tecnologia, processos e pessoa. Isso vale também para aumentar a produtividade como método de engajar mais gente, de conseguir uma produtividade maior?
Ah, não tem dúvida, Roberta. Esse é o tripé de sustentação do sucesso da empresa, e na medida em que a produtividade é talvez a métrica mais importante, muita gente pensa que rentabilidade, crescimento de receita são as métricas mais importantes, na minha cabeça essas são as consequências, né? O que leva uma empresa a crescer mais, o que leva uma empresa a ter mais rentabilidade, no final do dia é uma maior produtividade. Então, se esses três elementos, se esse tripé é o que sustenta o sucesso das empresas, ele sustenta também o ganho de produtividade, indiscutivelmente.
E como medir a produtividade? Alguma dica de vocês?
Christian, essa é tua.
Cada empresa pode definir as suas próprias métricas, né? Porque às vezes a gente está entrando num universo muito específico da empresa. Então, por exemplo, eu que tenho algumas startups de software, a gente pode medir, por exemplo, o nível de bugs que a gente gera. Então, dependendo da startup, a gente consegue saber, olha, com cada X linhas de código, cada X tempo de horas de desenvolvimento, a gente tem ali o número X de bugs, e isso pode ser um indicador de produtividade. Mas não só esse, né? Tem vários outros. Eu gosto de medir, por exemplo, o volume de coisas que são importantes, urgentes, circunstanciais, dentro do dia a dia das pessoas, a gente entender o quanto realmente está focado em coisas que geram mais equilíbrio, mais resultado para a empresa. A gente pode medir, por exemplo, o volume de horas extras, que às vezes é uma coisa que passa batido, mas isso é um indicador de produtividade também. Será que eu estou conseguindo fazer com que a empresa execute o que precisa ser feito no volume de horas adequado, ou será que eu estou tendo que exigir mais dos meus profissionais? Agora, eu estou exigindo mais dos meus profissionais porque o nível de foco deles não está adequado. Então hoje tem tanta ferramenta, tem tanta coisas que a gente pode medir, que a gente pode avaliar, né, dentro de uma organização, dependendo do seu tamanho, da sua cultura, da sua estrutura, que não dá mais para a gente ter aquela desculpa que não dá para ter métrica. Eu acho que eu defendo muito que a gente precisa ter indicadores, né? Com indicadores você consegue ter muito mais resultado dentro da tua organização, porque fica visível o que está acontecendo, o que não está acontecendo.
Ô Christian, tem uma métrica que a gente usa muito na TOTS e usa muito no nosso mercado de software, que é a receita gerada por colaborador, né? Na medida em que para nós e para empresas de software em geral, a matéria-prima é gente mesmo, né? Como a gente brinca, a receita gerada por colaborador é uma métrica de produtividade extremamente importante e que normalmente conversa de maneira perfeita com a rentabilidade do negócio. Eu acho que em outros segmentos, em outras indústrias, certamente você tem métricas que podem ser adaptadas, né, a esse conceito, mas independente de qualquer coisa, essa métrica, ela no final do dia se aplica para qualquer tipo de segmento, para qualquer tipo de indústria. Ela pode ser, obviamente, adaptada, dependendo do que você produz, mas todo mundo tem, e para todo mundo é importante o custo de pessoas, né? Então, essa métrica pode sim ser usada para qualquer empresa.
Chegamos agora ao momento Fala CEO. Não é todo dia que a gente conversa com o CEO da TOTVS, então a gente vai aproveitar. Denis, conta pra gente, Excel ou Evernote? Como um CEO faz para aumentar a produtividade?
Olha, eu particularmente uso o Excel.
Você anota as tarefas em post-it e gruda na tela do computador ou grava no celular?
Não, eu ponho no celular.
A gente ouviu falar que você prefere tudo pelo celular, até reuniões de trabalho. Você é um ser definitivamente móvel?
Ah, indiscutivelmente. A pandemia fez isso numa escala ainda maior.
Clubhouse, Spaces ou Reddit? O que você curte na internet e como você se informa?
Ah, o que eu mais gosto de ler, na verdade, é uma revista das antigas, que se chama The Economist.
Em papel ou digital?
Eu estava no papel e a pandemia me obrigou a ir para o digital.
Agora chegou aquele momento de simplificar o negócio. Denis e Christian, respondam em poucas palavras as seguintes perguntas. Como dar saltos em produtividade hoje?
Repensando a forma como você trabalha e medindo a sua produtividade atual.
Para mim, com muito investimento e com muito engajamento.
Qual a maior referência em produtividade para vocês?
Para mim é a Amazon, indiscutivelmente. O que a empresa fez nos últimos anos, o retorno que eles tiveram, enfim, várias áreas aí, indiscutivelmente para mim é um exemplo de empresa produtiva.
Eu vou concordar com o Christian. Eu também entendo que no tema de produtividade a Amazon é uma empresa difícil de ser igualada.
Tecnologia e produtividade, qual é a relação?
Eu acho que não dá mais para separar, né? Uma pessoa produtiva, uma empresa produtiva, ela tem que usar tecnologia ou ela está num subnível de produtividade?
Eu chego a dizer que elas viraram sinônimos.
Qual é o modelo de gestão da produtividade hoje?
Tecnológico, com muito indicador e com muita inteligência artificial aí para ajudar.
Eu diria que é a combinação da automação com a digitalização e o uso de dados.
E na empresa do futuro, qual o modelo que vai sobreviver?
O digital.
Eu acho que o digital, sem dúvida nenhuma, com a inteligência artificial em muitas áreas.
Este foi o Totus Talk sobre produtividade e a gente conversou com Denis Hestkovich, CEO da Totus, e o consultor Christian Barbosa. Gostaria de agradecer muitíssimo Denis e Christian por esse bate-papo muito rico.
Obrigado você.
Muito obrigado, Roberta e Christian, muito obrigado também, um prazer aí conversar com vocês.
Prazer, Denis, muito bom te ouvir, muito legal, obrigado, Roberta, aí pelo tempo também, valeu.
Eu que agradeço. E no próximo episódio daremos continuidade à nossa temporada especial sobre produtividade. Siga a gente nas redes sociais e fique ligado. Até a próxima!